Enquete da semana.
Você acredita que com o crescimento dos evangélicos aqui no Brasil, a sociedade tem melhorado nas áreas do amor, a solidariedade, perdão e a fraternidade vão aumentar? 7,17% responderam assim. Vai melhorar na área da família? O número de lares desfeitos poderá diminuir? 9,96% responderam assim. Álcool e drogas, o consumo cairá? 3,26% responderam assim. Violência. O Brasil com mais evangélicos será menos violento? 6,33% responderam assim. E apesar da estatística, o Brasil tem piorado em todas essas áreas. A última opção que nós colocamos aqui, e 73,28% para ser mais exato, responderam na última opção. Apesar da estatística, o Brasil tem piorado em todas essas áreas. Que situação difícil. Por que será, hein?
Pastor Samuel, muito bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada ouvinte da nossa querida Trombetas.
Pastor Mário, ouviu aqui o resultado? Aliás, essa enquete nós nos baseamos numa pesquisa que foi realizada pelo IBGE, em que o número de evangélicos cresceu no Brasil. Então nós entendemos de maneira muito objetiva. Se aumentou o número de evangélicos, as coisas vão melhorar. Não é isso que temos que entender, mas pelo resultado aqui, pastor, as pessoas não estão crendo dessa maneira, não. E por que que o resultado dessa pesquisa foi assim? Isso se atribui a quê, pastor Mário Souza?
Olha bem, é porque a realidade está presente aí, né, pastor Samuel? Olha bem, os evangélicos cresceram? Cresceram. Qual foi a proporção? Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Quer dizer, você vê que Mateus 24, 12, palavras de Jesus. Ele chegou ao ponto de dizer que a iniquidade se multiplicaria a tal ponto que o verdadeiro amor quase que se esfriaria em sua totalidade. Isso quer dizer que, levando por um lado social, dentro de uma ótica cristã, é a esperança, Samuel. Todo mundo tem a esperança e teria a esperança de que, tendo mais evangelho, tendo mais religião, a tendência da violência seria acabar. Mas o que se vê tem sido uma realidade diferente. Por quê? Porque, olha bem, a religião em si, ela é um bom freio moral. Ela é um bom freio moral. Mas ela não é suficiente. Porque o que o ser humano precisa, pastor Samuel, é de uma conversão total, integral, para que o quadro se mude. Haja vista que, em meio às nossas religiões, olha quantos problemas, olha quantos escândalos. Por quê? Porque são escândalos processados por pessoas não convertidas. Porque quem se converte verdadeiramente ao Senhor, se submete à vontade do Senhor. E o principal item de quem obedece, de quem serve ao Senhor é obediência, seguida da fidelidade. E tudo isso tendo por base este amor que a palavra produz quando ela é praticada, obedecida. Essa é que é a verdade. Um dos lemas é esse, ó: estude a Bíblia e seja sábio. Creia na Bíblia e seja salvo. Olha agora, pratique a Bíblia e seja santo.
Santo é verdade. Pastor Mário.
Se a prática não existe, Samuel, então vira tudo uma prática, algo muito formal, muito superficial, não é? De sorte que a violência vai continuar, a corrupção vai continuar, porque a religião, ela pode atender em parte, mas nunca no todo. Estude a Bíblia e seja sábio, creia na Bíblia e seja salvo, pratique a Bíblia e seja santo. Se essas três coisas forem feitas, não é? Aí a coisa vai mudar. Por quê? Porque, olha bem, um homem que conhece a Deus, uma mulher que conhece a Deus, não vai pecar, não é, Samuel?
Sem dúvida.
Não vai pecar. Um homem que conhece a Deus, uma mulher que conhece a Deus, não vai praticar violência, não vai praticar furto, não vai praticar promiscuidades. A partir daí, a coisa muda. Agora, apenas ter uma religião, o que mais se vê aí é um mundo religioso, você sabe, em nome de religião se pratica até maldade, não pratica? Entra o fanatismo, é ou não é? Quantas práticas nefandas foram feitas em nome de religiões fanáticas, não é? Quer dizer, então, a coisa pode mudar alguns aspectos, mas não em um todo. Uhum. Inclusive, esse crescimento das nossas igrejas evangélicas, eu fico pensando, crescimento em que ponto? No sentido de conversão total ou apenas de um lado social?
Não é? Pastor Mário.
Juntamente com isso, Samuel, e já para te dar, passar a oportunidade, você sabe que também cresceu o número dos ateus e cresceu o número dos indiferentes, quer dizer, pesquisa do IBGE, nessa mesma pesquisa, né?
É verdade.
Veja que o crescimento, ó, a única diminuição aí foi só no lado católico, né?
Isso.
A Igreja Católica perdeu. Antigamente era 9 católicos para cada evangélico, hoje é 3 católicos para cada um evangélico. Então, a proporção de mais de 30%. Então, a Igreja Católica diminuiu, os evangélicos cresceram, mas juntamente com os evangélicos também cresceram os ateus e aqueles que são indiferentes a quaisquer religiões. Então você vê que é uma coisa a ser analisada. Por quê? Porque o pecado está aí.
Uhum.
E onde o pecado está, está a corrupção, a corrupção. Então, o que se faz necessário não é só um crescimento social e intelectual. O que se faz é um crescimento profundamente espiritual baseado na conversão. A partir daí, Samuel, eu creio em mudanças.
Eu acredito também que nessa pesquisa foram feitos em cima de análise de rol de membros, mas nem todos que estão arrolados em rol de membros de igreja física está verdadeiramente convertido, não nasceu de novo, como diz Paulo. Se você já ressuscitou em Cristo, buscai mais as coisas do alto e as coisas de cima. E em Romano diz que nem todo mundo de Israel é israelita, ou seja, nem todos que estão membros legais dentro de uma igreja física, de qualquer denominação, quer dizer que verdadeiramente ele está convertido. Quem pode aferir isso é só o Senhor. Então, este é um ponto a considerar, porque crescimento quantitativo é notório. Agora, o crescimento qualitativo, pessoas que testemunham, como o pastor Mário, né, sabiamente colocou há pouco, pessoas que nasceram de novo, pessoas que já ressurgiram em Cristo, vão dar bom testemunho. Mas o que nós vemos, lamentavelmente, é que existe também um grande número de pessoas que estão como membros de várias igrejas evangélicas, mas não se converteram totalmente. Então, existe a quantidade...
Sabiamente, você colocou uma coisa que eu achei muito interessante. Nem todo israelita é verdadeiro israelita.
Uhum.
E nem todos que se dizem crentes é igreja, né?
É verdade.
Nem todos que se dizem crente é igreja. Inclusive, naquela passagem do Velho Testamento de Gideão, você vê... Na hora que foi feita a chamada para a guerra, não é? Contra aquele outro povo, se apresentaram 32 mil. Desses 32 mil, Samuel, ficaram reduzidos a quanto? A 300. Ou seja, Deus disse a Gideão, olha, tem muita gente. Então, Deus não está preocupado com quantidade. Ele quer qualidade. E olhe bem, para nossa tristeza, a qualidade no meio evangélico neste século XXI, você há de concordar comigo, meu amigo, anda muito precária, não é verdade?
Sem dúvida. Um outro ponto a considerar também, e eu acredito que seja também, acredito não, tenho convicção que seja profético, porque como o pastor falou em Mateus 24:12, por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos, em algumas traduções, quase todos, se esfriará. O aumento do pecado, isso aí é uma referência de Jesus, já do prenúncio no final dos tempos. Estamos no final dos tempos. E se estamos no final dos tempos, o amor está esfriando, o pecado aumentando. Já Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o homem vai de mal a pior. E também isso é profético. Apesar de vários nomes, o crescimento quantitativo, isso não representa essencialmente a conversão. Então é profético e muitas pessoas estão arroladas em livros, em rol de membros, o que não dá a garantia plena de o nome estar escrito no livro da vida. Estar escrito no rol de membros, ter carteira de pastor, de qualquer outro título ou função, não dá garantia para que o nome esteja escrito no livro da vida. É preciso nascer de novo. Então, do outro lado também, eu creio, evidentemente, que seja profético o momento que estamos passando. Pastor Mário.
Concordo com você em gênero, número e grau. Eu ainda quero lembrar também, Samuel, o que disse Paulo a Timóteo, né? Que o Espírito Santo fala expressamente que nos últimos dias seriam o quê? Difíceis, trabalhosos, homens amantes de si mesmo, não obedecendo a pais e mães, sem afeto natural. Olha o quadro, pastor Samuel, que está reservado para nós nesses dias.
É.
Então é profético e é um quadro que não vai mudar, Samuel. Daqui para frente é de mal a pior. E o melhor que tem a ser feito é ter Jesus na vida, se preparar. E como você diz muito bem, viu? Volta logo, Jesus.
Que negócio.
Porque, na verdade, não esperem dias melhores. Basta cada dia o seu mal, como já disse Jesus. E que mal? Mal terrível, porque cada dia a coisa vai piorar. A iniquidade está multiplicando, o amor está esfriando, os dias estão difíceis, os dias estão trabalhosos, os seres humanos estão cada vez mais distantes de Deus, a religião está banalizada. Nesta época da pós-modernidade, o que está acontecendo por aí, até as verdades absolutas da Bíblia, os homens querem relativizar. Tudo está muito relativizado, esse quadro que estamos vivendo, e diante disto, que melhoras?
É.
Que situação? Não há obediência, não há conversão, então o quadro, a tendência é piorar, como disse você, é profético, o que nós temos é nos preparar.
Eu termino com o versículo de 1 Timóteo 4,16, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Olha, está ligado você ter cuidado de você mesmo, cuidado pessoal, porque a salvação é individual, a alma que pecar essa morrerá, de ti mesmo e da doutrina de Jesus, doutrina bíblica. Você fazendo isso, cuidando de você, da doutrina, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Não é isso, pastor Mário?
Positivo, irmão. Um fecho muito feliz. Lembrando que, como disse João, é já a última hora, né?
É verdade.
Preparemos-nos porque temos que nos cuidar de nós mesmos, porque a trombeta vai tocar e precisamos estar preparados.